DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as principais notícias desta manhã. Na Libéria, é esperado para hoje o resultado das presidenciais, cuja votação decorreu na terça-feira. No entanto, o Partido da Liberdade pediu a suspensão do anúncio, alegando irregularidades na votação. O partido promete adotar medidas legais caso a Comissão Eleitoral não verifique as suas denúncias. Na República Democrática do Congo, a Comissão Eleitoral adiou para meados de 2019 as eleições que estavam previstas para este ano. A decisão viola um acordo entre o governo e a oposição, que concordava com a permanência de Joseph Kabila na presidência, apesar de seu mandato ter caducado, na condição de as eleições serem realizadas até o final de 2017. Já no Quênia, a Comissão Eleitoral decidiu que os 8 candidatos das eleições de agosto poderão concorrer na votação do final deste mês. A medida foi tomada após a desistência de Raila Odinga, que, entretanto, ainda não formalizou a sua retirada do pleito. Mais sobre este tema logo mais no Jornal da Manhã. No Togo, os partidos da oposição reiteraram o chamado para os protestos na próxima semana, apesar de uma proibição do governo. A oposição quer um limite de 2 termos de 5 anos para os presidentes e diz que a nova legislação proposta não é suficiente para impedir o atual presidente a candidatar-se em 2020 e 2025. A Amnistia Internacional expressou preocupação com julgamentos de militantes do Boko Haram na Nigéria. As audiências começaram nesta semana a portas fechadas em tribunais civis situados em bases militares no centro do país. A Nigéria prometeu que todos os réus terão representação legal, mas grupos de direitos humanos acusam as forças armadas nigerianas de prender milhares de civis e manter os acusados em condições insalubres, às vezes por anos sem representação legal. Mais de 1.500 suspeitos devem comparecer perante os juízes. Cerca de 300 suspeitos foram oficialmente condenados a 90 dias na última terça-feira. O continente africano encabeça a lista de países que sofrem com a fome no mundo. Segundo um relatório da ONG alemã Welthungerhilfe, os conflitos internos e as alterações climáticas são as principais causas. Entre os países mais afetados em África, entre os anos de 2012 e 2016, a ONG cita a República Centro-Africana, seguida do Chad, Serra Leoa, Madagascar e Zâmbia. Em Moçambique, o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, Augusto Souza Fernando, considera que o país pode lucrar até 135 mil milhões de euros nos próximos 20 anos através da exploração dos recursos naturais. Estes lucros devem surgir principalmente com investimentos nas infraestruturas energéticas do gás, segundo o vice-ministro. Na Guiné-Bissau, o grupo de deputados dissidentes do PAIGC, conhecido como Grupo dos 15, apelou mais uma vez ao partido para o diálogo e para o cumprimento do acordo de Conakry. Além disso, pede a reintegração incondicional dos dirigentes ilegalmente expulsos. O grupo também acusa o líder Domingos Simões Pereira de criar divisões no partido. Os 15 deputados dissidentes foram expulsos do PAIGC depois de terem chumbado no parlamento o programa do governo de Carlos Correa no final de 2015. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrice Trovoada espera vencer as legislativas de 2018 com nova maioria absoluta. O contrário seria uma derrota, considera o chefe do executivo são-tomense. Entretanto, em entrevista à TV Pública do país, Trovoada reconheceu que, depois de 3 anos no poder, ainda não conseguiu cumprir a maioria das suas promessas eleitorais. Em Espanha, o primeiro-ministro Mariano Rajoy exigiu ontem do governo regional da Catalunha que respeite a ordem constitucional. A advertência é considerada um primeiro passo para a aplicação do artigo 155, que autoriza a destituição de governos locais que violem a Constituição. Segundo a lei espanhola, a Declaração de Independência da Catalunha é inconstitucional. Rajoy deu aos separatistas da Catalunha um prazo até segunda-feira para confirmar se realmente foi declarada a independência e até quinta para voltar à legalidade. Estas foram as notícias a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Em Angola, militantes do MPLA acusados de ataques a apoiantes da UNITA em Benguela. No Quênia, após desistência de Raila Odinga, a comissão eleitoral mantém presidenciais no fim do mês. E no Brasil, o culto à padroeira do país, que tem origens africanas. São os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 12 de outubro de 2017. Começamos o Jornal da Manhã a falar de intolerância política em Angola. No município de Bocoyo, na província de Benguela, mais de 50 residências de apoiantes da UNITA foram destruídas e pouco mais de 70 famílias estão deslocadas sem nenhum apoio do governo provincial. A violência pós-eleitoral é alegadamente atribuída a militantes do MPLA. A ONG Omunga, que está a acompanhar o caso, também relata que os filhos de militantes da UNITA estão a ser proibidos de frequentar a escola. A reportagem é de Nelson Francisco Sul.
A intolerância política e violência pós-eleitoral que se abateu sobre o município de Bocoyo, em Benguela, continua na ordem do dia. Mais de 70 famílias que militam no maior partido na oposição, a UNITA, tiveram que abandonar as suas casas depois de verem saqueados os seus bens e as suas casas destruídas, alegadamente pelos partidários do MPLA, o partido do governo. Das mais de 70 famílias, algumas começaram a regressar às suas casas, embora de forma tímida, enquanto outras permanecem ao relento em zonas montanhosas e há outras que procuram refúgio junto dos parentes noutros municípios. Os prejuízos da violência pós-eleitoral são incalculáveis, mas o secretário provincial da UNITA, Alberto Ngalanela, contabiliza mais de 50 casas destruídas e um prejuízo monetário de cerca de 400 mil euros.
A constatação no terreno foram mais de 50 casas destruídas e perto de 70 famílias afetadas. E a avaliação, assim, por defeito, ronda os 45 milhões de kwanza daquilo que foi o grau de destruição dos bens dos militantes da UNITA.
O governador de Benguela, Rui Falcão Pinto de Andrade, é acusado pelo dirigente e deputado pela UNITA, de pouco ou nada a fazer para o restabelecimento da paz naquele município.
Não vimos nenhum gesto de repúdio àquela ação. Não vimos nenhuma ação de um governante que se preze como tal, como governador provincial, que possa cobrar, portanto, a onda aqui, ou a pena de solidariedade, ou uma ação social que fosse para acudir aquelas populações. Para dizer que o governador passou por ali, não sentimos nada que fosse como repúdio do que aconteceu, mas talvez as pessoas que protagonizaram esta ação talvez saíram encorajadas.
A situação tem estado a ser acompanhada pela ONG Omunga, ligada à defesa dos direitos humanos, que segundo o seu responsável para a comunicação, Domingos Miguel, há muitas crianças com medo de ir à escola por serem filhos de militantes da UNITA.
Segundo as mesmas, a professora falou aos alunos de que, por fazerem parte da UNITA, iriam ter uma morte muito mal e dentro de muitas outras ameaças. É muito agravante uma professora, né, fazer ameaça de morte a crianças entre os 12, 13, 14 anos de idade.
Devido ao trabalho que têm vindo a desenvolver, os ativistas daquela ONG, com o estatuto de observador da União Africana, foram igualmente vítimas de ameaças.
A UNGA tentou contactar a administração municipal para procurar esclarecer sobre essas questões. Vimos um bloqueio por parte do administrador junto, em que incentivava a população a não criar qualquer relação com a Omunga, porque, segundo ele, a Omunga é uma organização financiada pelos Estados Unidos para inventar informações contra a população. Um dos nossos colegas foi ameaçado pelo administrador adjunto de que, se não saísse daquele município imediatamente, usaria as forças policiais para escorraçá-lo de lá.
A DW tentou, sem sucesso, contactar o governador de Benguela, Nelson Francisco Sul, para DW.
E hoje lhe perguntamos: o que acha do clima de intolerância política e violência pós-eleitoral na província angolana de Benguela? Envie o seu comentário para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Quênia, todos os candidatos das presidenciais do mês de agosto poderão participar no escrutínio marcado para o dia 26 de outubro. Segundo a Comissão Eleitoral Queniana, a decisão inclui o líder da oposição, Raila Odinga, que, apesar de ter anunciado sua desistência, ainda não entregou o formulário necessário para se retirar da corrida. O partido da oposição, a Super Aliança Nacional, NASA, esperava que a retirada de Odinga resultasse no cancelamento do pleito, exigindo novas nomeações de candidatos. O anúncio de que serão novamente 8 os candidatos presidenciais surgiu algumas horas depois de uma decisão do Supremo Tribunal permitir a participação do candidato Ekuru Aukot, que obteve apenas 27 mil votos dos 15 milhões depositados na votação realizada em agosto, da qual Uhuru Kenyatta, que está no cargo desde 2013, saiu vitorioso. Inicialmente, as eleições agendadas para 26 de outubro trariam como candidatos apenas o presidente Kenyatta e o líder da oposição Raila Odinga, cuja contestação dos resultados da votação de agosto levaram o Supremo Tribunal a anulá-la devido a irregularidades. Odinga retirou na terça-feira sua candidatura, justificando a decisão com a ausência de reformas na comissão eleitoral, mas aparentemente ainda não formalizou essa retirada. No entanto, para James Muamu, ex-presidente da Sociedade de Direito da África Oriental, a retirada de Odinga tão perto das eleições não oferece uma solução e argumenta que é necessário um acordo político. Caso contrário, poderá haver uma crise cada vez mais profunda. Agora precisamos de um pouco mais de sobriedade e mediação nas conversas políticas entre os partidos. Na quarta-feira, polícias em alguns distritos da capital Nairobi dispararam bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes da oposição que, em retaliação, incendiaram pneus e jogaram pedras. Estávamos protestando de forma pacífica, mas de repente chegamos a este ponto e a polícia decidiu usar a força e jogar bombas de gás sem motivo. O presidente Uhuru Kenyatta insistiu em manter a data da eleição de 26 de outubro. Seu partido usou sua maioria parlamentar para alterar uma polêmica lei eleitoral. Esta emenda garante automaticamente a vitória a um candidato caso o outro desista das eleições. No entanto, esta alteração não se aplica à renúncia de Odinga, disse a DW o advogado keniano e perito constitucional Bob Mkangi. Odinga retirou-se quando a emenda ainda era um projeto de lei, por isso não terá consequências neste caso. A lei existente ainda se aplica. Primeiro o presidente deve assinar a emenda. De acordo com Jan Sernik, diretor da Konrad Adenauer Stiftung em Nairobi, se as eleições ocorrerem conforme previsto, pode haver momentos mais difíceis no país. A NASA renunciou à candidatura, mas há uma estratégia por trás disso. Eles podem, então, tentar impedir que as eleições sejam realizadas em suas fortalezas eleitorais para manchar a legitimidade do processo.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Agora vamos falar do Brasil. A padroeira do país tem origens africanas e, neste 12 de outubro, milhões de peregrinos celebram os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Entre os milagres atribuídos à Aparecida está a libertação de um escravo no ano de 1850. As informações com Richard Fust.
Negra, simples, pequena e rodeada por milhões de fiéis de diversas partes do mundo. Ao longo destes 300 anos, diversos livros e publicações já ressaltaram as raízes de Nossa Senhora Aparecida com a África. O padre José Inácio de Medeiros é o superior dos missionários redentoristas em São Paulo, religiosos que cuidam do espaço. Padre José Inácio explica que Aparecida é uma santa africana sem ser concebida na África, mas porque o culto a ela foi desenvolvido por africanos e pessoas simples da região que hoje leva o nome da santa no interior de São Paulo. Só depois que o culto chegou ao alto clero da igreja e alcançou homenagens de 10 papas durante estes 300 anos. São 3 os fatores que fazem com que a imagem da santa seja negra. Devido ao tempo que ficou nas águas do rio Paraíba, pelo material de terracota em que foi feita e devido às velas acesas por fiéis, muitos destes fiéis africanos que veneravam a santa.
Eram velas rústicas, feitas de cera nativa, que deixavam não apenas a fumaça, mas deixava também uma espécie de fuligem que, com o passar dos tempos, acabou se impregnando na imagem.
Para o padre superior, os efeitos vão além da imagem, mas também na forma de celebrar a santa.
O povo africano tem uma maneira assim, muito festiva, muito alegre de celebrar a fé. O sangue negro é muito forte na raça brasileira, tanto assim que há o fenômeno da miscigenação, mas há também esse fenômeno do sangue que vai passando de geração em geração, que marca não apenas o Brasil, mas outras regiões do nosso continente latino-americano.
O culto mariano, como é chamada a devoção a Maria ao redor do mundo, ultrapassa os 1,5 milhões de pessoas. A simbologia nesta fé mostra que a santa costuma assumir em algumas situações o rosto de um determinado povo que vive em estado de opressão. No caso de Nossa Senhora Aparecida, este nome é porque a imagem foi encontrada em 1717 pelos pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Os três não estavam confiantes que a pesca seria boa e fizeram uma oração para que tivessem peixes suficientes e pudessem receber bem o governador do estado, que estava na passagem pela região de Guaratinguetá, cidade do interior de São Paulo. Lançaram as redes no rio Paraíba do Sul e veio o corpo de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, santa muito comum na cultura portuguesa daquela época. Espantados, jogaram a rede novamente e recolheram a cabeça. O culto à Aparecida não foi interrompido. Um dos milagres, inclusive, é a libertação de um escravo que conseguiu se soltar das algemas em que estava preso no ano de 1850. O Vaticano reconhece mais de 200 representações da Virgem Maria negra pelo mundo. O diferencial de Aparecida, santa considerada padroeira do Brasil desde 1930, é que a cor de Aparecida serve de ligação com as raízes africanas. Para celebrar esta ligação, o Museu Afro-Brasileiro de São Paulo reuniu cerca de 400 obras retratando a história da Santa Negra. O Museu de Arte Popular em Belo Horizonte também está com exposição reunindo 300 diferentes imagens de Aparecida. Richard Furst, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do caso de violência pós-eleitoral vivido por mais de 70 famílias no município de Bocoyo, na província angolana de Benguela. Por isso, hoje perguntamos o que acha do clima de intolerância política e violência pós-eleitoral em Benguela. Madalena Sampaio está aqui e traz as reações dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. É um tema que está a suscitar debate no nosso Facebook. Romão Rafael Bonga considera que o MPLA não está a agir bem. Num país deve haver partidos políticos de oposição, porque sem isso estaríamos escravizados. Totalmente. É de lamentar as crianças que estão a ser proibidas de estudar. Elas são iguais aos filhos dos militantes do MPLA. Deve haver uma intervenção o mais rapidamente possível. É o que defende este nosso ouvinte. Donaldo Francisco acha que esta é mais uma prova de que em África as mentes ainda não estão democratizadas. O MPLA precisa perceber que a democracia não é coação. Eles não podem exigir que as pessoas os apoiem a ponto de violar os direitos da população, sobretudo das crianças que estão a ser expulsas das escolas. Mavonino de Assongui considera que o MPLA, o partido no poder em Angola, não está preparado para a convivência mútua nem para a diferença de opiniões. Figueira de Cacinda também nos escreveu de Angola. Ele concorda, diz que o MPLA é um partido violento e até a longa guerra civil que Angola atravessou resultou da intolerância praticada pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. É essa educação baseada na violência que o MPLA continua a passar aos seus militantes. E o mais grave é que a Polícia Nacional, que deveria ser um órgão republicano, é também controlada pelo MPLA. E isto pode um dia levar o país a uma violência generalizada. No Facebook da DW, Cesaltino Cavelano escreve o seguinte: é triste, parece que ainda temos muito que aprender em África, porque sempre que há eleições, na maioria destes países, temos de esperar o resultado das eleições e o resultado da violência pós-eleitoral. Otávio Dinala afirma que em África dificilmente se irá aprender a governar com modelos do Oriente. Nunca aprenderemos a praticar a democracia porque somos ambiciosos demais. Os partidos viraram empresas ou fonte de sustento de alguns. Tiago, estas são algumas das muitas mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou no Facebook Português para África. Voltamos mais tarde com a emissão da noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.